Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é a deputada Ana Caroline Campagnolo, do PSL. Seja bem-vinda, deputada.
Olá, João. Olá, Suelen. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Deputada, a senhora apresentou aqui na casa projetos de lei que têm o sentido de obrigar a realização de exame toxicológico por professores aprovados nos concursos do magistério estadual ou selecionados para trabalhar como ACT, como temporários. Mas teriam que apresentar esse documento no momento de tomar posse. Qual é o objetivo dessas propostas?
Na verdade, são dois projetos de lei, um para nível superior e outro para funcionários da rede pública de ensino básico. O objetivo do exame toxicológico é diminuir o número de professores usuários de drogas. As pessoas dizem que professor não tem dinheiro para usar droga, professor não faz isso. E nós, já no momento, no ato em que apresentamos o projeto, trouxemos aqui para casa vídeos de telejornais e matérias com dezenas e dezenas de professores que não apenas eram usuários de drogas, mas também chegaram a traficar ou vender, né, para alunos nas redondezas da escola e até dentro das escolas. O exame toxicológico, ele tem um preço até razoável, né? Os professores, quando eles fazem um concurso e são aprovados, eles também têm que fazer um exame admissional, que é pago pelo próprio profissional. E no caso do toxicológico também seria pago, não onerando o Estado, ou seja, não cria uma dívida para o Estado. E, inclusive, como nós estivemos envolvidos em várias polêmicas a respeito desse projeto também, eu também já fiz o meu exame toxicológico, já está ali no gabinete, para qualquer um que quiser consultar, verificar, não dói, é um exame simples, né? Demora 30, 40 dias para ficar pronto. E também sou professora de história, o que costumam dizer que esse projeto, de uma certa forma, persegue professores. Eu acho isso um tremendo preconceito, primeiro, porque seria dizer que a maior parte dos professores é usuário de drogas, que eu não concordo. A maior parte dos professores são pessoas comprometidas com a ética e com a educação dos seus alunos. Mas existe sim um pequeno grupo, inclusive existem até mesmo militantes pela legalização das drogas, pela descriminalização entre os grupos de professores. E nós, com programas como o ProERD, que vai para dentro da escola combater as drogas, e tendo à frente de uma sala de aula um professor que é usuário ou até chega ao ponto de traficar, como alguns casos que nós já mostramos aqui, inclusive no estado de Santa Catarina, seria um desserviço, um despropósito. Não tem nexo, né? O ProERD vai para a escola ensinar os alunos a não usar drogas e o professor é usuário.
Deputada, ainda falando na área da educação, uma polêmica também em Santa Catarina recentemente, e ainda em discussão de certa forma, a questão da identidade de gênero no currículo da base da educação infantil e ensino fundamental aqui no estado. Qual a sua posição, deputada, em relação a este tema e como a senhora está vendo essa questão sendo tratada aqui em Santa Catarina?
Esse tema da teoria de gênero, ele é muito recorrente em Santa Catarina, porque nós temos vários núcleos de pesquisa de relações de gênero, institutos de gênero vinculados ao UDESC e à Universidade Federal de Santa Catarina. O pessoal costuma, esses ideólogos costumam não gostar da expressão ideologia de gênero, que dizem que não é uma ideologia. A gente pode trocar por teoria, de qualquer forma, é igualmente nefasta, é perigosa para as crianças. Costumam também dizer que o secretário de educação, o governo e nós, deputados, confundimos a expressão identidade de gênero com ideologia de gênero na hora de avaliar a presença do termo no nosso plano estadual. Não é verdade, porque identidade de gênero é uma parte da ideologia de gênero e basicamente significa dizer que a sexualidade, a identidade sexual da criança não é determinante, que seu sexo material, físico, genético, né? Os XX e os XY não são determinantes, que são, na verdade, informações marginais e que cada criança pode escolher a seu bel prazer, como se as crianças também tivessem toda essa maturidade psicológica, se querem se sentir menino ou menina, se vestir como menino ou menina, ser menino ou menina. E nós mostramos também aqui na tribuna, na ocasião dessa discussão, como essas interferências no processo natural de desenvolvimento de puberdade da criança causam problemas. Um número de suicídios entre pessoas que fizeram mudança de sexo, né, transgênero também é muito grande. As crianças que são submetidas a hormônios para fazer essa transferência de gênero, né, migrar o seu corpo de um estereótipo masculino para o feminino e vice-versa, também são afetadas psicologicamente. Um grande número de crianças que passa por dificuldade de identificação de gênero antes da puberdade resolve esse problema na puberdade, porque as crianças, elas... A princípio não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em brincar. E ali pelos 12, 13, 14, 15 anos já se verifica uma estabilidade. Então as crianças não deveriam ser submetidas a essa, que é uma, importante falar, uma teoria antropológica, histórica, sociológica, muito marginal, não é cientificamente embasada. Inclusive, é importante mencionar que o primeiro experimento de ideologia de gênero que foi realizado foi o maior fracasso retumbante do pesquisador Dr. John Money. Esse caso está descrito num livro em português chamado Os Papéis Sexuais. E lá na década de 50 e 60, o Dr. John Money fez um experimento de gênero em uma família de gêmeos que acabou com o suicídio dos dois irmãos que passaram pelo tratamento e uma família completamente desestruturada. Então nós temos preocupação com a sanidade mental das nossas crianças e com o próprio conteúdo das aulas, que nós temos uma das piores educações do mundo. Aqui em Santa Catarina ainda somos um estado relativamente bom em relação aos demais, mas não bom em relação ao que se vê em nível internacional. A educação do Brasil estava em penúltimo lugar no último teste. Então, tempo das aulas deveria parar de ser dedicado a esses temas transversais, extracurriculares, de ideologia, de propaganda partidária, e que se focasse mais em português e matemática, que são os piores índices dos nossos alunos.
Deputada, uma das principais bandeiras da sua campanha, que era muito forte nas redes sociais, né, era a questão da escola sem partido. Tramita desde o ano passado um projeto nesse sentido do deputado Altair Silva, que foi o primeiro projeto desarquivado neste ano. A senhora apoia essa proposta do deputado Altair? Pretende apresentar algum texto alternativo, também no sentido da escola sem partido? Qual é a sua posição em relação a isso?
Eu estive ainda não era deputada empossada, mas estive na última sessão onde o referido projeto foi arquivado no ano passado. E fico muito feliz que ele tenha sido desarquivado. Nós olhamos o projeto naquela ocasião, demos uma verificada nos artigos e eu faria algumas modificações, mas em tese, a priori, eu sou a favor do projeto, o que também não é mais tão relevante, já que o nosso ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele emitiu na semana passada, no dia 23 de setembro, um ato de ofício, 7/6/2019, onde comunica a todas as secretarias de educação, ou seja, todos os estados, sobre um canal para receber denúncias de abusos, de preconceito, perseguição contra alunos por causa da sua posição política, da sua religião, liberdade de consciência e crença também, se forem afrontados, podem ser denunciados. Então, o Escola Sem Partido, ele já venceu, ele não precisa ser uma lei. As pessoas já sabem que podem gravar, que podem denunciar, que podem processar. Inclusive, na semana passada, eu trouxe aqui para a Assembleia o caso de 13 alunos que ganharam em primeira instância, tiveram uma vitória processual em primeira instância e vão receber R$ 162 mil de indenização por dano moral, porque o professor humilhou em sala de aula. Então, espero sim que o projeto vá adiante, faço votos de que seja aprovado, mas de uma forma cultural o projeto já se estabeleceu. Todos os alunos estão sabendo dos seus direitos, os casos gravados, de gravação de vídeo, de áudio, são cada vez mais numerosos, então as crianças e adolescentes estão mais espertos para os seus direitos, e os pais também.
Deputada, lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 2 de outubro, né, que a senhora fez referência ali à data. Uma outra proposta de sua autoria, e na verdade gostaria de saber qual o seu objetivo, trata da questão do vilipêndio, na forma de sátiras, menosprezo, de dogmas e crenças relativas à religião cristã. Qual o objetivo e por que a senhora apresentou essa proposta, deputada?
Nós temos observado há anos já, desde o início dos movimentos de minorias, né, que a gente poderia citar alguns, né, movimento indigenista, movimento LGBT, movimento feminista, etc., que em especial os movimentos ligados à teoria queer ou LGBT praticam atos de vilipêndio, desrespeito e sátira com os símbolos da religião majoritária do Brasil, que é o catolicismo. Eu não sou católica, então é importante dizer, eu sou protestante, para quem conhece, na igreja protestante, nas religiões protestantes, nas denominações, a gente nem usa símbolos, né? Nós não temos estátuas, ícones, esculturas, nós não temos. Então esse não é um projeto basicamente que mexe com a minha religião. embora eu considere que cristãos são todos irmãos, sejam evangélicos ou católicos. Mas é nítido que esses eventos têm acontecido. Nós trouxemos aqui para a Assembleia, no ato em que apresentamos o projeto, alguns vídeos. Por exemplo, na Argentina aconteceu de encenarem em frente a uma catedral o aborto de Jesus Cristo com uma ativista feminista toda ensanguentada, fingindo que era a Virgem Maria, abortando Jesus. Aqui no nosso país nós temos outros exemplos, como aconteceu na penúltima parada gay, onde um travesti foi crucificado. Eu já presenciei isso nas universidades também, na universidade particular, comunitária, onde eu estudei, no Chapecó. Eu lembro de ter cruzado por uma cruz, que é um símbolo claramente cristão, que estava todo envolto na bandeira da comunidade LGBT, no arco-íris, e a cruz toda com imagens de beijos gay ou ato sexual gay. Simplesmente um ataque à fé. Se você quer fazer promoção das suas ideias, você pode colocar isso no mural, pode fazer uma exposição LGBT, fica à vontade. Mas existe um fetiche muito inexplicável nesses grupos de colocar, de vilipendiar e ofender a fé católica e a fé cristã, evangélica, usando sim os nossos símbolos. Um último exemplo foi uma caminhada feminista, uma manifestação feminista, onde um círculo de mulheres enfiou no ânus e na vagina crucifixo e imagens de Nossa Senhora, e tudo isso aconteceu no Brasil. Então a ideia é que não se use recurso público em eventos desse tipo. Se você quiser fazer um evento de péssimo gosto como esse, desrespeitoso, que faça com seu dinheiro, com dinheiro privado e não com nenhum tipo de recurso. E o projeto prevê também uma multa de até R$500 mil, dependendo da magnitude do evento, pessoas atingidas, né? Caso o dinheiro público seja utilizado, ele tem que ser devolvido além da multa.
Deputada, está tramitando aqui na Assembleia, desde o mês de setembro, uma proposta de emenda à Constituição que esclarece como crime de responsabilidade do governador o não cumprimento das emendas parlamentares e de bancada no orçamento do Estado. Qual é a sua opinião sobre essa iniciativa?
Dados os últimos acontecimentos aí entre eu, meu colega, deputado Gessé, partido PSL, eu acredito que esse projeto é excelente, principalmente para ocasiões em que o Estado estiver correndo o risco de estar na mão de um governador, como eu poderia dizer, soberbo, autoritário, né? Dentro das medidas do que a tripartição dos poderes permite. Lógico que um governador não pode mandar em tudo, são 40 deputados contra um governador, mas existem iniciativas de certos políticos, e a gente já viu isso na história, e quem sabe até poderíamos citar alguns exemplos mais recentes, do governo, né, do executivo, do poder executivo, começar a boicotar o poder legislativo e vice-versa, em decorrência de divergências pessoais. Eu diria que é especificamente esse o caso do governo Moisés contra mim, né, que sou deputada estadual da base dele, do partido dele, e houve-se boatos, né, inúmeros, sobre inclusive ele ter recomendado aos seus secretários que não atendam às minhas indicações, às minhas solicitações. Eu não sei se é verdade, mas só a especulação a esse respeito é muito perigosa, porque o deputado não trabalha para si, trabalha para o povo, tem que ser atendido, os secretários têm que atender. E também a gente poderia citar o exemplo de quando ele pediu a minha expulsão do partido, né, sendo eu do próprio partido. Então imagina, se ele chegou a oficializar a necessidade de me expulsar do partido, quão mais indisposto ele seria em, por exemplo, destinar emendas, a receber em reuniões, realizar solicitações, né, dar uma atenção às nossas indicações. E eu experimento isso na pele, porque os projetos de lei que apresentei, todos eles receberam do governador um parecer do governo, né? Claro que ele não vai assinar, né, o chefe da Casa Civil, os subordinados ali, todos receberam parecer contrário. Inclusive um projeto, até poderia se dizer, mas o governador não quer atacar os professores, por isso ele foi contra o exame do toxicológico. Já desconfio dessa lógica, mas eu poderia dar um outro exemplo. Nós temos um projeto de lei que reforça a autoridade do professor, que é bom, muito bom, esse também é, né, mas muito bom para o professor, que permite a ele que aplique pequenas medidas disciplinares ou educativas para o aluno que vandalizar o patrimônio público. Pichou uma carteira, sujou o banheiro, escreveu nas paredes, uma pequena medida disciplinária. Estranhamente, o governo Moisés deu um parecer contrário. Às vezes eu penso que realmente é por motivações pessoais, como ele mesmo costuma explicar seus posicionamentos políticos, dando essa justificativa de que é pessoal. Então acho que o projeto é excelente, espero que tramite com sucesso até a sua execução.
Deputada, a senhora fez algumas citações agora relacionadas ao governador Carlos Moisés e eu gostaria de aproveitar e perguntar qual a sua opinião sobre a condução dele para com o Estado de Santa Catarina. Claro que na relação com os deputados, em especial no seu caso, e do deputado estadual Gessé Lopes, já tiveram algumas discussões, alguns debates e entraves, mas na condução dos trabalhos em relação ao povo de Santa Catarina, em relação aos projetos apresentados durante a campanha, a senhora acha que ele vem cumprindo, está tentando? Qual a sua opinião? Como a senhora está vendo esses primeiros meses aí, né, que ainda não completou um ano de gestão do governador?
O governo Moisés tem, com certeza, muitas medidas excelentes. Eu, por exemplo, sou suspeita para falar do secretário de Educação, Natalino Ghione, que até hoje atendeu todas as minhas solicitações. Então, na área da educação, eu acho que, no ponto de vista da infraestrutura, está fazendo um excelente trabalho. A última vez que eu conversei com o secretário, por exemplo, eu tive notícia de que quase 50% das escolas já estavam em reforma. Eu acho essa medida excelente, né? Então, existem acertos. Quando o governador apresentou também aquela proposta de redução do duodécimo, eu e outros 5 ou 6 deputados fomos os únicos a votar com ele, a apoiar. Quando a medida é boa, eu apoio. Eu acho que, sim, existem muitos acertos, mas em relação ao que foi prometido na campanha, eu acho que a palavra traição é muito difícil, né? Porque ninguém nem conhecia, ninguém tinha uma noção de quem realmente era o governador Moisés antes de eleito. Ele tinha, a princípio, nas primeiras pesquisas, uma porcentagem risível, né? 1, 2, 3, 4%. Acredito que ele falhou e tem falhado em cumprir as expectativas do eleitorado bolsonarista, que foi o eleitorado que, na verdade, o elegeu. São os conservadores, os cristãos, as famílias de direita, né, o pessoal de direita, que ele, inclusive, tem atacado repetidamente ao chamar de sandice, de extremistas, né, os caras da Arminha, etc. Nisso ele tem falhado muito, inclusive nas suas nomeações, acredito que na escolha dos cargos, que ele justifica sempre como sendo técnicas, e deixando para trás pessoas que colaboraram na campanha, pessoas que trabalharam, pessoas que são ligadas ao Bolsonaro, e colocando, vamos dizer assim, de uma forma pouco delicada, colocando pessoas que estavam contra ele antes, né? Pessoas que são contra o Bolsonaro. É impressionante ver isso, né? Um governador que se dizia ser o governador do Bolsonaro, eleito pela onda Bolsonaro e somente por ela, né? Preciso dizer isso, eleito somente pela onda Bolsonaro, voltar-se contra o bolsonarismo, né? Que é uma onda que assola o país todo. Acho que ele tem falhado muito nessa questão de cumprir com a pauta ideológica, conservadora e cristã.
Deputada, a senhora, como figura pública, como política, como parlamentar, tem tido uma postura de questionamento em relação ao movimento feminista. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos 40 deputados, e 40 cadeiras na casa e 5 mulheres, e temos uma bancada feminina que realiza eventos, apresenta projetos. Como é que é a sua relação com a bancada feminina ou com o restante da bancada feminina?
Bom, a princípio eu fui integrada à bancada feminina, fiz parte dela e já cheguei questionando se aquela era uma bancada feminina ou uma bancada feminista. Então nós organizamos o primeiro evento, que foi o evento da mulher, do mês da mulher. Neste evento nós podíamos organizar um ciclo de palestras e, pelo que, se não me engano, foram 12 encontros com 12 palestras, todas elas ligadas a movimentos de esquerda, todas elas bem feministas, bem marcadas, e apenas um evento que não foi feminista. Foi o meu, foi o evento do Dia da Mulher mesmo, que encheu o plenarinho numa sexta-feira à noite, e tive muita dificuldade de manter o evento na agenda. Claro que eu ia fazer o evento de qualquer forma, mesmo sem o apoio da bancada, mas a princípio a bancada quis me rifar por não aceitar ideias conservadoras ligadas à bancada. Segundo algumas deputadas que nós temos aqui na casa, eu luto contra as mulheres, o que é muito impressionante, porque eu teria que lutar contra mim mesma, não consigo entender qual é essa lógica. Então nós temos muitas divergências ali em relação ao fato de que eu sou conservadora e elas são feministas, e que eu acredito que as mulheres não têm a obrigação de pertencer a nenhum tipo de ideologia. Nenhuma mulher é obrigada a ser socialista, nem liberal, nem comunista, nem conservadora, nem feminista. Feminismo é só mais uma bandeira política que ninguém é obrigado a abraçar. Sobre a bancada feminina, é outro assunto muito interessante, porque quando me ligaram, eu não sei se isso é praxe, mas recém-eleita já me telefonaram, não sei se foi uma secretária da antiga bancada, não sei, me perguntou se eu gostaria de fazer parte da bancada feminina. Eu perguntei se havia uma bancada masculina. Da pessoa quase que quis rir de mim. Não, não tem uma bancada masculina. Eu falei, mas por que não? Vocês são 35 homens. Olha a força que eles têm, são 35 homens. Não, mas é que cada político, cada homem tem a sua, o seu posicionamento político. Eles não se acertam entre si, porque um é do PT, outro é PS, um é MDB, outro é PT, outro é PSL, cada um tem a sua visão política. Eu falei, pois então, as mulheres também, cada uma tem a sua visão política. Da onde é que se tirou essa ideia de que nasceu mulher tem que pertencer a esse quadradinho, que é o quadradinho feminista? Então, infelizmente, eu vejo a bancada feminina mais como uma bancada feminista. Gostaria de participar mais, mas é bem difícil porque não sou consultada para quase nada e mesmo quando sou consultada, minhas opiniões são peremptoriamente ignoradas.
Deputada, este é o seu primeiro mandato de cargo eletivo, né? Qual a sua avaliação nesses primeiros meses do cargo como deputada estadual dentro do Parlamento Catarinense, nas proposições, nas discussões? A senhora imaginava que era assim? Se surpreendeu? Se frustrou de alguma forma? Como que tem avaliado esse primeiro meses aqui, esse primeiro ano?
Eu diria que foi a minha avaliação é positiva, eu me surpreendi positivamente. Eu imaginei, até porque eu sempre fui uma fã da TV Câmara, assistia os imbróglios do Congresso e via um clima bastante hostil, violento, assim, os deputados um querendo caçar o outro e comissão de ética, e eu imaginava que seria mais combativo e cheguei aqui, encontrei um clima extremamente pacificado, representado, por exemplo, pela eleição unânime do nosso presidente, do Júlio Garcia, que eu não conheço a fundo, né? Eu só o vejo trabalhando na casa e acho ele extremamente democrático no tratamento com os deputados, conduz os trabalhos muito bem e me surpreendi positivamente com o clima de solidariedade. Inclusive passei por alguns problemas aqui dentro da casa mesmo, quando a CAERT e outras associações pediram, por exemplo, a minha cassação de mandato porque eu ofendi um jornalista. Em privado, obviamente, né? Ofendi o jornalista em privado. Aí eu achei o processo todo muito absurdo, mas o que me surpreendeu foi a educação, a solidariedade dos colegas deputados, mesmo aqueles que não concordam com o meu ponto de vista ideológico, não tripudiaram sobre a ação, desejaram sorte, que tudo se esclarecesse, ofereceram solidariedade. Então eu fico muito contente de ver que há muita polidez e cordialidade aqui, diferente do que acontece em Brasília, que qualquer um que assistir a TV Câmara consegue perceber, um clima muito mais pacífico. Mas também, assim como me surpreendi positivamente com a oposição, eu me decepcionei profundamente com a situação, né? Que é o caso do governo Moisés. Eu imaginava que um governo federal bolsonarista, eu estando num partido bolsonarista com um governador bolsonarista, as coisas iriam caminhar. Como, por exemplo, o meu projeto de lei Infância Sem Pornografia. A princípio, eu enviei uma indicação para o governador, sugerindo que ele fizesse um decreto, né? Sancionasse o decreto Infância Sem Pornografia, que cria algumas limitações para o tipo de conteúdo que é exposto às crianças dentro da sala de aula. Então, não poderia conteúdo erótico, pornográfico, obsceno. E não somente esse, mas outros projetos de lei e outras indicações têm sido peremptoriamente ignorados pelo governador. Não parece inclinado as pautas que eu imaginei que um político conservador abraçaria, como, por exemplo, homeschooling. Nós já tivemos duas audiências públicas sobre homeschooling, eu estive em todas, nós temos um projeto de lei tramitando, que não é meu, é de outro partido, inclusive de outro deputado, mas não vi nenhum aceno do governador, sendo que a ministra Damares acenou positivamente, o ministro da Educação também, o próprio presidente Bolsonaro, e o governador, infelizmente, não sinalizou. Então, eu digo que a minha atuação e a minha experiência dentro da Assembleia Legislativa é a melhor possível. Eu nunca pude imaginar que seria tão boa, tão produtiva, excelente. E a decepção mesmo é com o que vem de fora, né? Com agentes que não estão sob a minha responsabilidade.
Deputada Caroline Campagnolo, Ana Campagnolo, muito obrigada pela sua participação no podcast da Rádio da Assembleia Legislativa Ordem do Dia. Volte sempre que desejar.
Foi um prazer estar aqui com vocês, João e Suelen. Obrigado pelo convite. Me convidem sempre. Muito simpáticos vocês. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito bem, eu também agradeço a participação da deputada. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis no dia 2 de outubro de 2019. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify, nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!